Quando os galos cantam, começa o Regional Rural. Bom dia!
Ora viva, bom dia, 7 horas 32 minutos e já posso dizer que já há luz do dia. É verdade, nós vamos apercebendo que dia a dia os dias vão se tornando maiores. Vamos começando a ter claridade bem mais cedo de manhã e ao final da tarde a claridade também prolonga-se um pouco para além das 6 horas que já era escuro. E agora por volta das 6:30 já se nota uma claridadezinha no horizonte, o que quer dizer que os dias vão ficando cada vez maiores. São 7 horas 33 minutos, Luís Vaz, bom dia.
Bom dia.
Vamos ter a chuvada de ontem?
Hoje vamos continuar com períodos de chuva ou aguaceiros, vento por vezes forte, enfraquecendo a partir durante esta manhã, e agitação marítima forte. Quanto à temperatura, a máxima prevista para hoje é de 14 graus.
14 graus, uma chuvinha por aí, mas
de vez
não,
em quando vai chover.
Mas não tanto quanto aquela
não,
que caiu.
Hoje menos chuva.
7 horas 33 minutos, está com o Jornal Rural. Vamos dar também os bons dias ao nosso colega de trabalho, João Esteves. Olá, João.
Olá, Gaspar, bom dia. Só partilhar contigo e com quem nos escuta o que os nossos patrocinadores têm para nos oferecer. Na cooperativa de Montemoro Velho, até ao final deste mês, o grande destaque vai para as rações para suínos. Alimentar bem, seguramente, produção boa. Isto para além de encontrar os combustíveis mais baratos no concelho de Montemor, Cooperativa Agrícola de Montemor, sempre ao lado do agricultor do Baixo Mondego. De Viseu, para onde for necessário, temos uma empresa especializada no tratamento de matos e madeiras. Trata de tudo. Prepara terrenos para fazer plantação de eucaliptos, pinheiros e outras árvores, remoção e recolha de raizeiros das árvores. Tratamos dos licenciamentos das plantações. Vila Madeiras, comércio de madeiras limitada, Estrada dos Lagares, Vila Chã de Sá, Viseu. E agora também em Pinheiro de Baixo, Mangualde, junto à Estrada Nacional 234. Sabemos todos a qualidade do arroz produzido no Baixo Mondego, por isso recomendo que experimente o arroz Garça Branca. Para além de encontrar numa mercearia ou supermercado na região de Maiorca, está agora em Coimbra a mercearia de Salgados, junto à Luzalar. Arroz Garça Branca, arroz genuíno do Baixo Mondego. Uma palavra especial para Condeixa, Ega. É ali que está a empresa que nos vai ajudar a fazer a limpeza dos nossos terrenos. Como sabe, é obrigatório todos os anos. Querubim do Bosque, Ega, Condeixa. E agora, vá lá. Vamos ao trabalho. Bom dia.
Obrigado, João Esteves. Bom dia. Um abraço grande também para os nossos patrocinadores que nos acompanham diariamente aqui no Regional Rural. Querubim do Bosque, Vila Madeiras, Arroz Garça Branca e a Cooperativa Agrícola de Montemor. São 7 horas 35 minutos. O prometido é devido. Há 8 dias conhecemos um pouco o produtor Carlos Plácido, que para além de produzir raça marinhoa, também faz arroz. Mas hoje vamos falar um pouco da associação que ele preside, que é precisamente a Associação dos Criadores da Raça Marinhoa. As referências mais antigas à raça remontam do final do século XIX e foram utilizadas por Silvestre Bernardo Lima, que descreveu a derivação da palavra marinhoa, relacionando-a com marinhas da região costeira do Beira Litoral, terras banhadas pelos estuários do Volga, Sétima, Antoã e Mondego, uma das mais férteis de Portugal. Mas para nos falar melhor sobre isto, temos connosco mais uma vez, e agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade, seu engenheiro Carlos Plácido. Bom dia.
Bom dia. Obrigado.
Recapitulando a aula dada na semana passada, o que caracteriza, no fundo, a raça marinhoa, seu engenheiro?
Já fez aí uma bela... Parabéns, já agora, pelo programa e também pela descrição que fez anteriormente, que foi belíssima, sobre a raça. E a origem da raça, e já no século XIX se falava na raça marinhoa como o braço direito dos agricultores da região, onde a gente se insere.
Nós sabemos que é um animal de grande porte, não é?
Sim, claro, é um animal de grande porte pelo trabalho que exercia, que era trabalhar em sítios com lama, com água. E daí a seleção natural desses animais levou a que eles fossem pernaltos e resistentes, não é?
Uhum.
E assim tudo começou. Hoje, continuando o nosso tema, hoje temos os animais ligeiramente mais pequenos, já fruto dessa evolução e para o fim a que se destina, que é a produção de carne. hoje não trabalho, mas para alimentação humana. E aí são animais um bocadinho mais pequenos, com menos estrutura óssea, que é para ir ao encontro das necessidades do mercado.
Recordou-me na semana passada que os seus animais, no fundo, vivem à vontade nos campos, ou seja, eles alimentam-se daquilo que a natureza
Sim, nós,
dá.
Mas isso é as DOPs, as chamadas DOPs, DOP, que é designação de origem protegida, e como disse muito bem, os animais vêm de Aveiro, o nosso solar da raça é de Aveiro até Soura, passando por Montemor. Os animais têm um caderno de encargos em que nós, agricultores, temos que respeitar, por ser uma raça em vias de extinção. E o animal tem que ser criado ao ar livre, não pode ser em sistema intensivo, ok? Ou ao ar livre ou semi-intensivo, tem que ter algo para o albergar e podermos reforçar a sua alimentação, porque vamos sempre ao encontro disto. Produzir não é difícil, difícil é vender. E nós, se não tivermos, no fim, a nossa cadeia de distribuição a funcionar, nós agricultores não sobrevivemos, não somos viáveis. Portanto, o que é que acontece? Estes animais têm que ter uma alimentação cuidada, não podem andar 100% ao ar livre. Têm que ter sempre algum refúgio onde possam ter uma alimentação, de maneira a que consigamos depois um produto final de qualidade, terro, suculento. Ele já é suculento, já é terro, mas não o podemos perder à medida que o animal cresce na idade, não é?
Claro, claro.
Pronto, é um bocadinho isso. Havendo esse caderno de encargos, nós temos normas ambientais de bem-estar, temos que respeitar. Para lhe dar um caso, nós temos uma empresa certificadora, que é a Certis, que também faz a certificação dos outros animais, de outras DOPs, em que verifica o tipo de alimentação que nós damos aos animais, se não têm substâncias proibidas, se os animais estão a crescer consoante a curva normal da raça. Portanto, há aqui uma série de normas que temos que estar preparados, e só assim é que podemos estar cá, não é?
Então, para ter esses cuidados todos, para a quantidade, e falou-me na semana passada que tem cerca de 120 vacas neste momento, para esta quantidade é necessário estar sistematicamente a cuidar deles, a olhar por eles?
Diariamente. Isto é um trajeto normal que é.
Ou este cuidado de alimentação já é automático também?
Sim, também é automático. Quando eu meti nisto, também já estava preparado para isso, não é?
Ou seja, no fundo, a tecnologia e as maquinarias...
Não, nós temos é que as nossas explorações, nós, de todos os agricultores, têm que ter a porta aberta. A qualquer momento batem-nos à porta e dizem, olha, queremos entrar para ver o produto, ou o seu armazém de fitofármacos, ou o seu armazém de rações, queremos tirar uma amostra. E nós temos que estar preparados para isso e temos que respeitar as normas. E só assim é que podemos cá estar. Agora, o chico expertismo tende a criar a ruína do agricultor. Não vale a pena querer furar o esquema, pensar que se ganha mais hoje, mas amanhã perde. Não vale a pena. As coisas estão já de forma que temos que cumprir.
Ou seja, a verdade vem sempre ao de cima, no fundo.
Exatamente. Agora, é assim, o ciclo normal é, a vaca tem um vitelo. Normalmente aos 6 meses retiramos-lhe o vitelo. Esse vitelo é semi-estabulado e leva uma alimentação mais reforçada para depois termos uma carne de qualidade, ok?
Pronto, ou seja, entre o nascimento do vitelo e ir para o meu prato, demora mais ou menos quanto tempo?
Sim,
seja,
os animais são abatidos normalmente entre os 12 e os 14 meses de idade.
Uhum.
Ok? Uhum. Pronto. A associação sabe onde estão.
Rogério, deixa-me fazer aqui uma pergunta que sempre teve na dúvida, e não tem nada agora a ver com a produção em si, mas tem a ver com o tipo de carne. Nós, quando vamos a um restaurante, queremos um bife de vaca, mas pode ser de boi, não é? Ou tem que ser forçosamente de vaca?
Exatamente. Sim, senhora. Também há um marketing a funcionar. Normalmente nós matamos os novilhos, é tudo novilho.
Uhum.
No caso de... O mercado indiferenciado pode ser novilho ou novilha, não é? Não sabe. Agora é assim, quando usamos a palavra vaca, vaca, estamos a falar de um animal adulto com mais de 2 anos. Quer dizer, no restaurante não encontra bife de vaca. Porquê? Porque agora está na moda a carne maturada.
Certo.
Isso sim é bife de vaca ou de boi, porque são animais mais velhos que são sujeitos a um estágio da carne para que ela fique terra. Nós no restaurante comemos normalmente novilho, que vai desde os 12 meses aos 20 meses. Ok, é isso que nós encontramos no nosso ementa.
E há restaurantes especializados só em apresentar carne de raça marinhoa?
Sim, nós temos na região de Aveiro, temos também em Monte Moro Velho, mas o nosso forte, e faça um período de pandemia muito estranho, nós sempre investimos mais no consumidor final. Nós temos um trabalho preparado em que as pessoas fazem encomenda ou telefonam diretamente ou vão ao site e nós organizamos a nossa distribuição para a semana seguinte.
Quando diz nós, já está a falar da Associação.
Associação
dos Criadores da Raça Marinhoa.
Exatamente.
Por isso,
quem
nos estiver a escutar e quiser poder ter em sua casa um bocadinho de carne de raça marinhoa, é só ir ao site.
Carne marinhoa.
E fazer encomenda.
E marcar lá para ser contactado para que lhe tirem algumas dúvidas, ou então faz a encomenda logo diretamente com todos os contactos. Mas normalmente o que acontece é que as pessoas gostam de ser elucidadas e tal, e têm sempre alguma dúvida e nós
certo.
Estamos sempre abertos para o esclarecimento. Aqui, portanto, nós temos tido alguma sorte neste caso da pandemia porque as pessoas estão em casa e consomem, não é? A restauração e as feiras estão completamente paradas, infelizmente, para todos, e só quando no pós-pandemia que isto normal vai retomar, não é?
Uhum. Esperemos que seja bem depressa.
Agora que haja clareza nisto, só se encontra o nome Marinhoa no cardápio se esse restaurante comprou o certificado. Porque só os produtos que saem da associação é que podem levar o carimbo e aí usar a marca raça Marinhoa ou carne Marinhoa.
Ou seja, é importante esse alerta. Não nos deixem, não se deixem enganar.
Já houve casos. Lá o tal Chico Espertismo, em que a Certis bate à porta e obriga as pessoas a retirar o nome carne marinhoa da ementa.
Porque não estão certificados devidamente.
Exatamente. Porquê? Porque o animal, o que é que acontece? Nós temos explorações, atenção, nós temos explorações, nós associação, em vários pontos do país. Há um núcleo em Barrancos, há um na Covilhã, fora do solar. O que é que acontece? Esses animais nunca podem servir... não podem ser comercializados como carne marinhoa. Porquê? Porque não nasceram no nosso lar. Isto é que é uma DOP.
Ah.
Ok? Designação de origem protegida.
Mesmo sendo uma vaca de raça marinhoa, a carne não pode ser denominada de marinhoa.
Exatamente. Nasceu em Barrancos, o vitel não pode ser comprado pela associação e ser comercializado. Ok?
Interessante.
Isto é uma norma, é proibido. Portanto, quando nós comemos marinhoa, sabemos que ela nasceu na beira litoral.
Tem a ver precisamente com isso, com as características desta região, com o tipo de alimentação que o animal tem nesta região, para garantir, no fundo...
E por isso é que existe um solar, ponto final, parágrafo. Se é um solar é porque o animal nasceu naquela zona.
Que é essa zona que é considerada o solar da raça marinhoa.
Exatamente, claro que está um bocadinho errado. Eu, como produtor, tenho uma ajuda à minha vaca igual a uma pessoa que tem em Barrancos com outro em que a raça não se adapta à zona. Pronto, mas isso são regras europeias.
Ou seja, em termos de apoio, os dois produtores acabam por ter igual, mas em termos de características isto é completamente distinto.
Exatamente, corretíssimo.
Nas nossas conversas falou-me que é importante a tal cadeia de produção. Há pouco eu interrompi e estava-me a falar dela. No fundo, o animal é retirado da mãe aos 6 meses. E depois,
sim,
qual é o ciclo?
6 meses e está semi-estabulado até aos 12, 14 meses.
Que é quando vai matar.
Vai,
né?
Para o abate.
Vai
o abate. E só pode ser abatido no matador de Aveiro. Que é o que está certificado para a raça marinhoa.
Mesmo os seus aqui do Montemor têm que ir para Aveiro para serem abatidos?
Exatamente.
Porque também tem técnicas, tem características...
Não, é uma aprovação da comunidade em que se come só o matador da aveira que pode abater marinhoa.
Interessante.
Ok, e depois, por exemplo, numa cadeia de abate, os primeiros animais a ser abatidos são sempre a raça DOP. Neste caso, o matador de aves só tem a marinhoa, que é para não haver misturas, nem a possibilidade de haver uma troca.
Okay? Para garantir...
Primeiro do dia, sempre o marinhão que morre.
Para garantir, claramente, a qualidade da raça.
Que não haja falhas, para além do carimbo, de toda a identificação da carcaça,
e já, Carlos,
que não haja qualquer tipo de troca.
O consumo e a distribuição depois deste produto é apenas para Portugal ou vocês também já exportam?
Não exportamos, porque é assim, a raça marinhoa também tem uma dimensão pequena. Também não podemos querer, de repente, criar uma dimensão
conquistar
tal,
o mundo,
uma
comercialização,
né? Que depois não temos a cadeia ajusante a ajudar, não é? A abastecer. Mas temos a distribuição desde o Porto a Lisboa.
Ou seja, no fundo, o território nacional acaba por ser bem coberto. Há pouco disse-me que o agricultor não é ninguém sem a cadeia de produção. O que quer dizer, depois de morto, depois de ir para o matadouro, como é que a carne depois...
Não, sabe que é assim. A associação tem uma certa valorização do preço da carcaça em relação ao mercado indiferenciado. Portanto, eu tenho um animal que pesa menos, que cresce mais devagar, que temos que esperar pelo ciclo natural dele, em relação a uma raça exótica.
Uhum.
Que nós vemos normalmente que, tipo, raças charolesas, limusinos, etc. O que é que acontece? Este animal pesa menos. Eu só consigo ter uma rentabilidade dos meus animais se ele entrar na cadeia de produção da associação. Na cadeia de distribuição. Porquê? Porque o preço por carcaça normalmente é um bocadinho mais elevado. Se eu vendo indiferenciado, tenho uma desvalorização muito grande.
E no fundo, a associação também garante assim a rentabilidade do próprio produtor.
Exatamente. E se ela fechar as portas, o agricultor pode estar em vias de ter que acabar também com a produção.
O que quer dizer que para fazer parte desta associação, os produtores, os criadores, têm que obedecer a essas regras todas que a gente acabou
de são visitados regularmente pelos técnicos da associação, a ver se o animal está a ser bem alimentado e se está em condições que nós exigimos, não é?
Sugere,
nós, a associação.
Qual é o site, então, se eu quiser almoçar na próxima semana carne marinhoa, qual é o site que devo visitar para os nossos
site,
ouvintes?
carnemarinhoa.pt.
Só isso? carnemarinhoa.pt?
É logo encaminhado para lá.
Uhum. Muito bem, muito bem. E assim temos a certeza que estamos a comer carne da nossa região, que tem características
muito
próprias.
Estão em voga as cadeias curtas por causa da pegada ecológica, quer dizer... temos aqui uma cadeia curta por excelência, não é? Em que toda a distribuição e a produção está em nosso redor.
Estou aqui a ver o vosso site, efetivamente, tem uma espécie de uma montra com bocados de carne, com vários tipos de carne.
Exatamente, temos o cavaz familiar em que tem um bocadinho de cada parte da carcaça, que é... bife, costeleta, carne de estofar, carne de cozer e costela amendinha. Depois temos um ceia, que é só carne de estofar e cozer. Temos hambúrgueres ultra congelados, temos almôndegas, 100% carne, sem qualquer aditivo.
Ou seja, então, tudo isso vocês colocam à disposição do consumidor.
Exatamente.
Belíssima sugestão. E eu estou a ver ali um cabaz gourmet.
Exatamente. Carnes de grelhar. Para que as pessoas percebam, é bife e costeleta.
Fica aqui o convite, carnemarinhoa.pt.
E já estamos com água na boca.
É verdade, já estamos logo pela manhã, o pequeno almoço está aí quase. É importante. Por falar em pequeno almoço, só que em 2-3 minutos finais, já ficamos a saber, a conhecer um pouco melhor a Associação dos Produtores da Carne Marinhoa. Fica aqui o convite aos nossos ouvintes para visitar o site carnemarinhoa.pt, onde podem fazer encomenda diretamente, tirar todas as dúvidas. O seu dia começou a que horas, oh engenheiro? Não foi só não acordou agora só para conversar comigo?
Vai, depois desta nossa conversa, vou começar o dia. Mas é assim, mas sabe que tem as coisas, isto não é produção de leite, tem as coisas muito organizadas em que os animais estão soltos. Eu agora faço a ronda e vejo se houve nascimentos, se não houve... Tem uma grande... Esta raça tem uma grande facilidade de partos. Normalmente não é preciso ajudar. Portanto, faço uma ronda, abastecemos de comida e todos os dias elas são mudadas de espaço. O que é que acontece? Elas já estão à nossa espera.
É isso que eu ia perguntar, se elas já estavam à espera dos dias.
E é tudo rapidinho.
E você fala com elas? Cumprimenta-as também?
Sim, senhor, elas conhecem-me.
Que interessante.
Conhecem. Já conhecem a cor do carro, por isso é que eu já não mudo de cor. Se elas olha, soltarem, vêm atrás do carro.
Muito obrigado por mais este testemunho, por esta
obrigado,
partilha.
Meu.
Vamos, aqui no programa de amanhã, sempre que possível, falar, no fundo, da raça marinhoa e também do site, onde as pessoas podem aproveitar qualidade, acima de tudo, aquilo que a raça marinhoa promete, carne tenra, suculenta. Você falou na semana passada que o que caracteriza esta carne é um marmoreado, não é? Uma carne
sim,
marmoreada,
senhora.
O que faz, o que quer dizer que há ali uma mistura entre a febra e alguma gordura, não?
Sim, exatamente, o músculo tem gordura distribuída, filamentos de gordura que lhe dá a tenrura e a suculência.
Quero-te dar aqui algum conselho a quem nos está a escutar para experimentar a carne marinhoa?
Eu costumo dizer, provem para conhecer. Depois de provar,
não querem outra coisa,
tornam-se nossos clientes.
Um abraço, amigo.
Certamente.
Um dia feliz para si, Sr. Engenheiro. Vá lá ter com as suas vaquinhas que devem estar à
obrigado
sua espera. Um abraço grande. Muito obrigado.
E um grande abraço.
Engenheiro Carlos Plácido, para além de produtor da raça marinhoa aqui na zona de Montemor, cerca de 20 animais é quanto ele tem neste momento, ou mais ou menos de uma forma regular, em crescimento, em preparação, para depois fazer parte deste site carnemarinhoa.pt, onde nós podemos fazer as encomendas. E fica aqui o convite, visite o site, porque realmente está muito apelativo, muito sugestivo, uma belíssima montra onde podemos escolher o tipo de carne que queremos e depois, eventualmente, também tirar dúvidas, que é uma das características deste site. São 7 horas e 54 minutos, este é o Regional Rural e mais uma vez, João Esteves, bom dia.
Mais uma vez, muito bom dia. Desejo que estejam todos bem, porque no que diz respeito às questões rurais, nada para por causa da Covid. Por isso, saudamos quem nos apoia nesta manhã. Arroz Garça Branca, arroz da região de Maiorca, elevada qualidade que a dona de casa já pode encontrar em Coimbra, na mercearia Salgados, junto à Luzalar. Vila Madeiras, Comércio de Madeiras Limitada, na Estrada dos Lagares, Vila Xandessá, Viseu, e agora também em Pinheiro de Baixo, Mangualde, junto à Estrada Nacional 234. Tem lenha seca para venda durante todo o ano. Compra todo o tipo de árvores com preferência para o pinho e eucalipto. Vila Madeiras, Comércio de Madeiras Limitada. Cooperativa Agrícola de Montemor, onde pode comprar pesticidas, adubos, sementes e outros fatores de produção. Este mês, em destaque, as rações para suínos. Cooperativa Agrícola de Montemor, sempre ao lado do agricultor do Baixo Mondego. Sabiam que vem aí a altura para fazer limpeza de terrenos? Sabem quem nos pode ajudar? Querubim do Bosque Unipessoal Limitada. Faz limpeza de terrenos e terraplanagem e tudo mais ligado às madeiras. Querubim do Bosque, Ega, Condeixa. Bom trabalho para ti, Gaspar, para o Vaz e para todos os que nos estão a escutar.
Muito obrigado, João Esteves. Hoje o destaque foi conhecermos um pouco a Associação dos Criadores da Raça Marinhoa, sediada em Aveiro, mas que trabalha a região da beira litoral no seu todo. Daqui a pouco vou-lhe falar porque é que são importantes as frutas e legumes na nossa alimentação em jeito de curiosidade. Agora, um pouco de música.
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia!
Sinto o teu corpo.
Estamos na reta final do programa da manhã, neste Regional Rural desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Por que são importantes as frutas e legumes? Porque contêm uma alta concentração de vitaminas fundamentais para a sua imunidade. Vitamina C, que ajuda ao corpo a proteger-se de doenças, vitamina do complexo B necessárias ao bom funcionamento de todas as células e provitamina A, que são transformadas pelo corpo em vitamina A, indispensáveis à divisão celular e uma pele e visão saudáveis. Por isso, comer fruta e comer legumes é muito importante na nossa alimentação. Despeço-me de todos vós. Daqui a pouco vamos conhecer como é que a União de Freguesias de São João do Campo tem vivido este período de pandemia e vamos falar com João Farinha, cantor do grupo, faz parte, no fundo, do Fado ao Centro e que vai lançar no Dia dos Namorados, que é o próximo domingo, um novo tema extraído do seu trabalho. Até já!
Está a ouvir o Regional Rural, o programa que lhe fala das questões relacionadas com o mundo rural. Bom dia!